Obrigado, obrigado. Antes de orarmos e tivermos uma bênção, crianças, vamos ler de Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40, 28. Vamos nos levantar para isso. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, e inescrutável o seu entendimento? Ele dá força ao cansado e aumenta as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Eu creio que isso todos nós necessitamos, e nós confiamos no Senhor, e pedimos agora que o irmão José Müller venha e ore conosco. Eterno fiel Deus, no teu santo nome de Jesus, nós estamos diante da tua face e nos reunimos não para receber o ensinamento de uma pessoa, mas sim de ti, eterno fiel Deus. Eu te agradeço de todo o coração, Senhor, por nos teres dignificado nesse tempo, dignificado de sair, de tirar-te de tudo. Eu te agradeço, amado Pai, pela graça agora, por estar atuando a separação a todos através do teu Espírito, ó Senhor. Ontem, tu nos preparaste a mesa ricamente, ó Senhor. Tu nos deste as promessas que se referiam a você, colocaste diante dos nossos olhos. Tu deste as promessas sobre ti mesmo e cumpriste, Senhor. Eu te agradeço de todo o coração, Senhor, pela palavra profética também hoje, no nosso tempo, ainda estar atuando. Eu te agradeço, Senhor, por cuidares da tua palavra, por não uma pessoa ter que cuidar disso, mas sim tu, o eterno, o puro e o santo. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por teres colocado as tuas palavras no nosso coração, quem faz a tua vontade permanece eternamente. E nós queremos incondicionalmente receber a tua palavra, assim como ontem foi mencionada com Maria, que é uma imagem para as virgens prudentes. Senhor Jesus, por favor, ajude, dê-nos um coração, dá-nos um coração obediente a cada um, que possa trazer através do seu lado, sim, eu quero fazer aquilo que tu comissionaste a nós para esse tempo. Eu te agradeço, ó eterno fiel Deus, pois então tudo aquilo que tu prometeste também poderás confirmar em nós. Se tu podes colocar isso em tua vontade, Senhor, eu te peço, eterno fiel Deus, Senhor, dá corações abertos, dá graça, Senhor, para que essa nobre semente da palavra caia no coração e através do seu Espírito essa nova vida possa surgir. Senhor, eu louvo e glorifico o teu nome. Senhor, que tu não deixes sair nenhum desse lugar que não possa dizer: hoje foi incrível, abençoado, hoje me veio salvação. Ó Senhor, eu te peço que tu possa, Senhor, partir o pão com cada um, que os olhos se abram e que tu seja revelado como o ressuscitado no poder do Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, que nos abençoar nosso amado irmão Frank, que nos possa fortificar e dar a força para que ele possa partir a palavra. Eu te peço no teu santo nome de Jesus. Amém. Venha das alturas. Venha, Espírito do Senhor. Obrigado. Este é o dia. E ainda, somente crer, somente crer. Amado Senhor, eterno fiel Deus, isto tu confirmaste isso renovadamente no nosso tempo. Tu, o ressuscitado, revelaste a ti mesmo, vivamente, vivencialmente revelaste a ti no nosso tempo. Cegos se tornaram, puderam ver novamente, mudos puderam falar e surdos puderam ouvir e aleijados foram curados, especialmente do câncer curastes. Assim, tu disseste ao nosso amado irmão, até o câncer não poderá suportar a ti e a tua oração. Amado Senhor, tudo tu ordenaste debaixo de ti. Tu és o vencedor do Calvário. E nós te agradecemos e que esta vitória, te agradecemos que esta vitória tu revelaste renovadamente na tua igreja restaurada e nos guia à consumação. Esteja de acordo com a tua promessa presente, pois assim tu nos confirmaste, assim, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles. Esteja no nosso meio. Fale, atue, salve, cure, liberte, batize com Espírito e fogo. Revela a ti a tua glória. Revela a tua glória. Assuma tu a reunião. O teu povo está consagrado a ti. Louvado e glorificado seja o teu santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês podem sentar-se. Pedimos que os nossos preciosos irmãos com a criança venham para a frente. Então, as nossas duas irmãs nos cantarão um hino. Então, entraremos à contemplação da palavra. Sim, nós podemos novamente nos levantar. Eterno, fiel Deus, Tu deste aos nossos irmãos uma filha, uma Elisa. Seja abençoada, como está escrito, nosso Senhor tomou as criancinhas nos seus braços e as confortou e as abençoou. E disse, se não fordes como as crianças, se vocês não aceitarem abertamente o reino de Deus como uma criança, amado Senhor, mais uma vez te agradecemos por teres dado aos nossos amados irmãos esta filha saudável. Elas a trazem a Ti novamente, receba-a como Tua propriedade, seja abençoada, Elisa, seja abençoada, no santo nome de Jesus, abençoada seja toda a família, amém. Amém. O Senhor esteja com vocês. Maravilhoso, maravilhoso.
denn mein Heiland hat's verheißen, dass mir nichts mehr schaden kann. Seiner Weisheit, seinem Willen bin ich fröhlich untertan. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint.
Sim, muito obrigado. Ó santos, aqueles que creram, pois assim aconteça. Somente o caminho da fé é seguro. Irmãos e irmãs, eu vos saúdo a todos de coração, no precioso nome do nosso Senhor. Então nós recebemos saudações de Moscou, saudações especiais. Eles ouviram juntamente e se alegraram juntamente naquilo que nós divulgamos ontem, e também da Moldávia, da Ucrânia, de Nairobi, da República do Congo, então do irmão Etienne Ginton, nós temos saudações, do irmão e irmã Ovitti, da Finlândia, saudações do irmão Bautista, de La Paz, e saudações do irmão Davi Petro, de Palermo, temos saudações do irmão Lutica, de Joanesburgo, saudações do irmão Mulman, da cidade do Cabo. Simplesmente temos saudações e mais saudações de todos os irmãos e irmãs que ouvem juntamente e têm parte na pregação. Haveria muitas coisas para serem ditas e com aquilo que nós já iniciamos ontem, vamos continuar. Mas deixe-me, por gratidão, o que se refere aos 50 anos que passaram, falar algumas coisas em toda brevidade. Deus, de fato, ajudou. Deus deu graça novamente. Se eu lembro dos diferentes períodos, então, de fato, resta a gratidão que nós temos que trazer ao Senhor. A primeira aprovação difícil veio com o ano 77, quando a situação do irmão Branham também, um número de citações que ele havia feito com referência ao ano 77. Então veio que o amado irmão Veil, que escreveu o livro As Sete Eras da Igreja, que se permitiu algo incrível no livro inglês, na página 322, simplesmente escreveu com o ano 77, todos os sistemas mundiais terão seu fim e o milênio começará. Isso trouxe tanto problema, de fato problema, isso preparou. E então, essa citação, que de fato jamais saiu da boca do irmão Branham, isso eu posso julgar isso muito claramente, porque eu tenho todas essas citações num livrinho azul, e eu li todas essas citações, e comparei com as pregações, então de fato não veio da boca do irmão Branham, mas como está escrito no livro que o nome que carrega o nome de William Branham, e ninguém pôde imaginar que no livro foram escritas coisas que o irmão Branham jamais disse, ou dessa forma jamais havia dito. Isso teve como por consequência que o meu melhor amigo de Tucson, que não queria mais se despedir de mim e que me fez a acusação: se você não crê que 1977 tudo chegará ao seu fim, então você rejeita o profeta. Então veio a sentença ainda: se um profeta faz uma predição, então é igual a uma profecia. E eu tive que dizer simplesmente: o ano de 77 virá e passará sem que algo aconteça. Isso guiou que todos os irmãos nos Estados Unidos tomaram distância de mim, e a partir desse tempo eles colocaram a afirmação: o irmão Fran corrige o profeta, e assim por diante. Não se trata sequer de corrigir o profeta, trata-se de dar direito a Deus. E se está escrito que ninguém sabe o dia e a hora ou o tempo e conhece, então permanece assim para a eternidade. Mas então vem o poderoso aqui, ou seja, quando o Senhor de fato, no dia de setembro, na noite de setembro, quando veio o anoitecer, 1976, onde estava aqui a velha cerejeira, com voz toda poderosa, disse: meu servo, vá ao terreno vizinho e consagre-o a mim. Construa lá, pois virão pessoas de muitos países que necessitam de acomodação. E eu sabia, não precisariam vir somente alguns irmãos, todo o céu ou alguém vir. Isto o Senhor tinha dito, e eu sabia, e o que eu tinha a fazer, o que o Senhor me havia ordenado. Nós já dissemos isso aqui algumas vezes, mas lá onde está aqui a fileira de pinheiros, havia uma cerca de cerca de 2 metros com arame farpado, e do lado de trás... lá havia um cárcere para prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos que retirar essa cerca, porque essa cerca estava aí. E eu fui então através do portãozinho no fundo e fui para o lado de fora para poder entrar nesse terreno e consagrei esse a Deus, simplesmente na fé. consagrei a Deus na fé, e agora nós olhamos a todos os anos para trás. Eu sei, as acomodações não são como num hotel 5 estrelas. Em todo caso, nós temos um lugar onde nós podemos deitar nossas cabeças, e nós somos gratos, muito gratos a Deus nosso Senhor por isso. Após 1976 ter passado, nenhuma pessoa fez uma correção, e então está o grande problema. Um erro, fazer um erro, isso é humano. Mas então, corrigir o erro, para isto é necessário a graça de Deus. E desde o princípio, nós colocamos o valor somente de dizer o que a Escritura disse, somente crermos como a Escritura disse. Nós olhamos, de fato, para algumas pregações no decorrer dos anos, e como já foi dito, como ontem foi mencionado, as provações que nós tivemos em 79, de uma forma tão destruidora que nós tivemos que vivenciar, então nós também aprendemos a lição para a vida toda, para cada crente. Se, por exemplo, alguém que é crente, que é dominado pelo inimigo, e que o inimigo vem com astúcia e pode atuar a sua potestade em religiosidade, se tal pessoa na igreja, permanece na igreja, e se coloca ao juízo de Deus, pode ser ajudado a todos. Mas se tal pessoa, se aparta da igreja em alta voz, e não quero sequer mencionar além disso, então a proteção debaixo do qual a igreja está, é retirado. Aqueles que se arrancam da igreja. Então pode acontecer que se atravessa a linha, e que então não há um retorno, não pode haver mais retorno, porque foi feito algo intencionalmente e não se está mais disposto a corrigir. Então, vamos deixar tudo ao Senhor. Resumidamente, eu gostaria de utilizar esse dia, primeiramente, para agradecer a Deus, ao Senhor, e então a todos vocês. Somente para informação, não levem isso adiante. Assim como Deus cuidou da sua obra, assim é único sobre a terra até o dia de hoje. Vocês sabem que nós jamais mencionamos dinheiro e jamais mencionaremos. Mas somente para informação, cada mês, os custos estão entre 60 e 80 mil por mês. E se olhamos para os últimos anos, se tornam cada vez mais. Nós apoiamos, no momento, 72 estações e irmãos sobre a terra, espalhados em todos os países onde há problemas, onde simplesmente precisa ser ajudado. Nesse ano, nós já gastamos além de 100 mil euros somente para a missão, e Deus deu graça e que tudo sempre está aí. E se eu então, a partir de mim, visto da esquerda, começando da esquerda, uns vêm da Itália, outros vêm de Bratislava, da Eslováquia, outros de Praga. E se olha aqui, uns vêm de Paris, outros de Bruxelas, outros de Lyon. Todos têm custos para virem para cá. E graças a Deus, nesse lugar, nós vivenciamos que todos dão o seu dízimo ao Senhor, dão ao celeiro de grãos, para que o alimento possa ser repartido. Irmãos e irmãs, eu não sei se vocês sentem isso assim como eu sinto, mas nesse dia seja dito a Deus e também a todos vocês, seja de coração dada a gratidão que vocês primeiramente só foram irmãos da Áustria, Suíça e da República Alemã. Agora são irmãos dos países vizinhos que participam também, assim, para que a palavra do Senhor, de fato, em todo o mundo, pode ser carregada. Deus, o Senhor, e Ele possa cumprir a sua palavra em todos vocês e cumpra o que está escrito no profeta Malaquias: não provem a mim, se eu então não abrirei as portas dos céus e não os abençoarei ricamente. Vamos chegar à contemplação da palavra. Ontem nós levamos aos corações do que se trata no princípio e compreendemos do que se trata agora no fim. E eu pensei então em duas passagens bíblicas. Uma nós já lemos ontem, Salmo 89, a partir do versículo 3 a 6. E aqui está escrito: e fiz um pacto eterno com tua geração, estabelecer para sempre a tua descendência. Irmãos e irmãs, nós temos que estar cientes que somos filhos e filhas de Deus pela graça, através do mesmo Espírito, através da mesma palavra, fomos gerados. Então vem Pedro e escreve em 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Se é dito, a sua geração o servirá, vós sois esta geração divina. Se está escrito, vós que não ereis povo, agora sereis chamados filhos do Deus vivo. Então, todas essas pregações e promessas encontraram seu cumprimento pela graça. Aqui, em 1 Pedro, no capítulo 2, nós lemos também, a partir do versículo 7, E assim, para vós, os que credes, é a preciosidade para vós, os que credes, que confiam, que aceitam a palavra de Deus na fé e confiam nele, que ele levará ao cumprimento. Os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina, e então, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, no versículo 8, na segunda parte, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes. E então, para o que também foram destinados. Com incredulidade e desobediência, Deus não pode começar nada, absolutamente nada. Isto são ofensas da santidade, expressas da santidade de nosso Deus. Quem não crê em Deus o torna mentiroso, o toma por mentiroso. E por isso nós cremos, como a Escritura disse, e de Abraão também é testemunhado, ele não olhou para o visível, mas sim para o invisível, como se visse o visse. E o que era impossível, ele creu como possível, porque Deus havia dado a promessa e ele sabia que também ele as cumpriria. Vamos vir mais uma vez, em toda a brevidade, por favor, a Lucas 1, e vamos olhar o que ainda aconteceu naquela época em conexão com a promessa que Deus havia dado. No versículo 30, está aqui o que o anjo falou: não temas, Maria. Não temas. Lá onde Deus ele cumpre a promessa, onde ele pessoalmente deixa trazer a promessa e anuncia e coloca no coração, ninguém tem que mais temer. Deus assumiu a responsabilidade e aquilo que ele prometeu, que ele também a cumpra. E também está no versículo 45, em Lucas 1, bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Deixa-nos falar de coração. As promessas que Deus nos deu se cumprirão. Quem quer modificar? Quem quer parar isso? Deus está no trono e ele tem um conselho de salvação e ele já colocou desde antes da fundação do mundo, e esse o cumpre. Mesmo se às vezes possa passar a impressão que nos demore muito tempo, irmãos e irmãs, já os apóstolos, eles já contaram com o retorno de nosso Senhor, mas naquela época o tempo ainda não estava cumprido. Agora o tempo está cumprido, e por isso nosso Senhor fala repetidamente: quando verdes que tudo isto que eu anunciei e predisse Quando essas, todas essas coisas se cumprirem, então vocês sabereis que é um saber santo que foi particionado de Deus à igreja e passado à igreja. Nós não cremos de acordo com a Escritura porque uma pessoa disse, mas sim porque Deus, na sua palavra, ele o disse. Mas então, para esse ponto especial que se refere ao nosso tempo e toca o nosso tempo, todas as passagens bíblicas, seja no profeta Daniel, no capítulo 12, se vocês lerem lá, cele as palavras e o livro até o tempo do fim. E então, e se nós livre abertamente podemos dizer, então veio um dia 22 de dezembro de 1962, quando irmão Branham, em uma face, ele viu a aparição na nuvem. E então veio o dia 28 de fevereiro de 1963, quando a nuvem sobrenatural surgiu, e o irmão Branham, ele estava então nas montanhas, e lhe foi dito: volte para Jeffersonville, pois o tempo para abrir os sete selos chegou. Selado, fechado até o tempo do fim. E então, porque chegamos ao tempo do fim, Deus, de forma sobrenatural, respondeu, deu indicações e revelou o último livro. Sim, nós podemos dizer, cada capítulo foi revelado, seja os sete selos, seja as sete trombetas, sete cálices de ira, e em relação aos 12 tribos de Israel, com 144 mil, ou com o grande rebanho que vem da grande tribulação, tudo nós podemos ordenar biblicamente hoje em dia, e cabe 100%, e podemos reconhecer abertamente, se Deus não tivesse dado esse ensinamento profético por sua graça, nós todos não teríamos acesso à palavra profética e, com isso, a história da salvação e o seu cumprimento no tempo do fim. Então nós reconhecemos que Deus, ele atuou de forma sobrenatural no nosso tempo e ainda adiante está presente e guia o seu povo até que juntos possamos vivenciar a consumação. Também isto, aqui nas últimas reuniões e lá, já mencionamos como último, uma noiva não está mais preocupada quem sentará aonde e quem fará o que no casamento. No último, a noiva está interessada de estar vestida, banhada, pronta, e para ser colocada ao lado do noivo, para entrar no pacto com ele. Então nós simplesmente tivemos que ressaltar, hoje não se trata mais em todos os detalhes que estão ao redor, que tem que acontecer ao redor. Nós somos gratos por podermos ver, vamos lembrar, pensar nos desenvolvimentos sobre a Terra. Isto jamais houve dessa forma. Também em 1929, não, quando o mercado mundial também se rompeu, nos nossos dias, falta de conselho, nenhuma solução dos problemas, e nós percebemos para que tudo isso se direciona, e todo mundo será unificado debaixo de Roma. E da mesma forma, nós compreendemos que Deus chama o seu povo para fora. Isso também está de forma maravilhosa em Apocalipse 18, versículo 4, qual seja, após, no capítulo 17, a descrição precisa do último poder mundial e do poder mundial que cavalga sobre ela, onde isso é descrito. Nós temos no capítulo 18, no versículo 4, nós temos a ordem: vós, meu povo, vamos ler Apocalipse 18, versículo 4, ouvi outra voz no céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Povo meu, meus filhos e filhas, vós que agora pertencem às virgens prudentes e que formam a minha igreja noiva, eu vos chamo agora como noivo celestial de sair de tudo que não está de acordo com Deus e que é a palavra de Deus. Purificai-vos, santificai-vos para que sejam preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos a descrição na carta de Tiago que não podemos ser iguais, desigualar a pessoas que olham no espelho e então partem sem ter tomado a correção. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, versículo 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E aqui, então vem o ressaltamento especial, versículo 22, e sede cumpridores da palavra. A palavra foi implantada em vossos corações, então coloquem então em ação, vivam-na pela graça, sejam atuadores da palavra e não somente ouvintes. E agora vem a última sentença, versículo 22, enganando-vos a vós mesmos. Se a palavra que Deus nos deu por sua graça, se nós recebemos, se Ele colocou como semente divina, se nós não vivenciarmos, não nos tornarmos cumpridores da palavra, então enganamos a nós mesmos. Então nós poderíamos citar muitas passagens bíblicas para saber como a igreja do Senhor deve estar como um coração e uma alma e, de fato, intimamente ligada com Deus e uns com os outros. Quando ontem eu encontrei meus amigos da Eslováquia, e eu tenho que dizer, nós não precisamos muitas palavras, fazer muitas palavras, nós simplesmente nós estamos tão ligados intimamente uns com os outros, e todos os povos, línguas e nações. Deus, Ele chamou para fora uma igreja noiva que agora é trazida em concordância com a sua palavra, e nós podemos ter parte nisto pela graça. Ouçam adiante ainda, por favor, versículo 23 e 24. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Sim, quem não tem um espelho em casa? Todos, a maioria, tem em todos os lugares um espelho. Quem não é, não se torna cumpridor da palavra, ele é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho e também viu como está com ele. Vamos ler versículo 24. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Vocês sabem, irmãos e irmãs, o que é o melhor? O melhor é, sobre a divulgação da palavra, olhamos no espelho da palavra e no lugar e na hora deixamos Deus atuar, não primeiro ir para casa, mas sim dizemos: amado Senhor, eu venho diante da tua face, eu me contemplei a mim mesmo na tua palavra, aqui estão minhas falhas, aqui estão meus erros, tenha misericórdia, e Deus é misericordioso. Então aqui é ressaltado mais uma vez esse mal, versículo 24, no capítulo 1 de Tiago. Aquele que atenta bem, aquele que não mantém, engana o seu coração, que não tem sua língua, sua contemplação a Deus é sem valor. Deus possa dar graça que o coração e a boca estejam em concordância, que ambos sejam ordenado por Deus, que o coração seja preenchido com a graça e com tudo que Deus pode dizer, e que nossas palavras, de fato, sejam assim como se falasse isso na presença do Senhor. O que nós não falaríamos em sua presença sobre alguém outro, a partir de agora, sequer podemos falar mais. E no mais, está escrito: quem contempla no espelho, ele não vê o próximo, ele vê a si mesmo. Se ainda vemos o outro e vemos todos os erros do outro, então onde olhamos? Não no espelho. Quem olha no espelho, ele vê a si mesmo. E então vem diante do Senhor, então vem a virada. Vamos ler do capítulo 3, em Tiago, Capítulo 3, versículo 8. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Isto, especialmente desde 1979, nós vivenciamos. E nenhuma pessoa, de todos vocês também, nenhuma pessoa pode imaginar para que uma língua pode ser usurpada pelo diabo. Quem vivenciou isso na sua própria alma, no seu próprio corpo, ele sabe do que essas palavras falam. Este mal irrefreável está cheio de peçonha mortal, veneno de cobra que traz a morte, em uma língua que não pode ser domada, que não é ordenada sob Deus e a palavra de Deus. Então nós temos o grande problema. Satanás trouxe muita desgraça, no qual ele utilizou de línguas de forma terrivelmente e queria destruir a obra de Deus. Mas Deus somente permite aquilo que nós podemos suportar, mesmo se a dor é grande. Deus não deixa mais do que isso, do que nós podemos suportar. Mas agora, em uma palavra a todos nós, no versículo 14, no capítulo 3, mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Então, um novo coração, um novo espírito, um novo coração no qual a palavra de Deus é implantado, e a semente divina do Espírito Santo é trazida à vida pelo Espírito Santo. E então, a vida de Jesus é revelada em nós. Vamos ler para isso duas passagens bíblicas especiais, uma de Hebreus, onde em toda clareza nos é dito que temos o mesmo Pai. Hebreus, capítulo 2, versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. E agora, ouçam atentamente, pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Uma palavra poderosa, irmãos e irmãs. Se fomos nascidos de novo para uma viva esperança, somos filhos e filhas de Deus, recebemos a vida eterna, que jamais pode ser tirada de nós, e para o retorno de Jesus Cristo, nós deixaremos essa casca mortal e tomaremos o corpo que será imortal eternamente. Então nós estamos já no nosso tema, que cada promessa que Deus deu também em relação com o tempo do fim, com o retorno de Jesus Cristo, que Ele deu por sua graça, que tudo e mais uma vez tudo encontrará cumprimento. Ou seja, então, gerado pelo mesmo Espírito de Deus, como filhos e filhas de Deus, por isto Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Pois assim está no Salmo 22, versículo 23, Eu revelarei o meu nome aos meus irmãos. Isto é evangelho. Isto é pleno evangelho. Isto é graça. Isto é salvação. Trazido de volta como filho e filha de Deus na nossa determinação original. E em Romanos, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele falou em toda clareza, escreveu toda clareza, se o lago é santo, então toda, se a massa é santa, então, e se a raiz é santa, então os ramos e a madeira é santa. Ele, o broto e a raiz de Davi, ele é o através do qual nós surgimos. Então, irmão Branham diz tão bem, assim como nós, nessa terra, estivemos em Adão, e aí, então toda a multiplicação aconteceu no campo terreno, no campo, nós estávamos assim da mesma forma, estávamos em Deus nosso Pai, e através de Jesus Cristo nosso Senhor, nós fomos redimidos e somos plenos filhos e filhas de Deus pela graça. E para isso podemos sim, de fato, dizer amém, para confirmar isso a partir de nós mesmos. Nós recebemos a Santa Escritura para nos orientarmos nisto e para recebermos ensinamento. Agora, um pensamento, o que se refere ao ministério de Elias, que o óleo nos vasos, nas lâmpadas, o encontro com o noivo celestial, o que tem que acontecer conosco e em nós. Vamos ir brevemente a Reis, primeiro Reis, no capítulo 17, Reis, capítulo 17, aqui nós temos, recebemos o seguinte, foi dito, e por favor mantenham em suas memórias, que Deus disse, vejam, eu vos envio o profeta Elias. Ele não disse, eu vos envio Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. E ele deveria levar o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, assim como aconteceu já na primeira parte do ministério de João Batista, Lucas 1, versículo 17, mas aqui, em 1 Reis 17, aqui nós temos especialmente o versículo 14, 15 e 16, 14 e 16, com uma grande lição, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmãos e irmãs, antes que venha as chuvas tardias, finalizando, Deus, nesse meio tempo, Ele está conosco. Para que é necessário o pão? É necessário para a oferta de sacrifício de alimento. Em todo o Velho Testamento, e farinha de trigo para esse sacrifício de alimento. Alimento na vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará. As virgens prudentes não tomaram somente lâmpadas, elas também tomaram suas vasilhas consigo. E o óleo na vasilha não deveria acabar. E eu leio a vocês, no versículo 16, está escrito: da vasilha a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Um momento, por favor. Imaginem esta viúva. Ela faz o pão, e a mesma massa permanece como antes, independentemente quantos pães foram feitos, a farinha não se acaba, permanece lá como era antes. E então, o óleo na vasilha também não faltou, independentemente quanto óleo foi utilizado, sempre a mesma medida, sempre uma medida plena. Ambos não acabaram. Deus, irmãos e irmãs, Deus não deu alimento espiritual. Nós não nos alimentamos nos bens da sua casa. Nós agradecemos a Deus por tudo. Isso foi uma palavra que o profeta Elias falou em ligação ao seu ministério. E esta mulher, que creu nisso, ela vivenciou isso. Aqui o anúncio: sim, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará. Então a confirmação no versículo 16: da vasilha a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. E ouçam o que está escrito aí: conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. O homem de Deus tinha o assim diz o Senhor. Então está no versículo 24 escrito: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. No cumprimento, na confirmação, se tornou revelado que Deus havia falado sobre o seu profeta. Quem lê adiante no capítulo 18, No versículo 21, pode ouvir a notícia, 1 Reis 18, 21. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Sim. Não lhe respondeu nada. Todos nós sabemos, pode ser lido, versículo 19, pode ser lido, versículo 22, estavam 450 sacerdotes de Asher e de Baal, todos estavam lá. O povo temeu dar uma resposta, mas após Deus ter dado a resposta, então eles foram tomados por essa resposta. Vamos ler no versículo 36 e 37 do capítulo 18. Sucedeu, pois, quando já sendo a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. E conforme a Tua palavra, tenho feito todas essas coisas. Conforme a Tua palavra, responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, ó Senhor, és Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. E então, quem ler no capítulo 18, pode fazer. Após isto, veio a chuva. Capítulo 18, a partir do versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Vamos ir a Tiago. Tiago, capítulo 5. Então vamos resumir tudo. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Diz-nos o que acontecerá antes do retorno do Senhor. Tiago 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Por favor, permaneçam pacientes. Sede vós pacientes e fortalecei os vossos corações na certeza. Deus deu promessas. Primeiramente, para enviar um homem como Elias, para restaurar todas as coisas, para que permanecêssemos em vida. A farinha não acabará, não ficará, não diminuirá. O óleo na vasilha também não. Deixa-nos sermos iguais às virgens prudentes, que do alimento de Deus, nesse tempo, comem, se alimentam. Isso nós já ressaltamos frequentemente. O homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra de Deus. E mais, ainda está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o que aconteceria no capítulo 25, o que teria que acontecer. Mateus, capítulo 24, leremos a partir do versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Nós devemos falar isso mais uma vez, assim como Deus o Senhor, como Ele revelou sua palavra no nosso tempo, jamais foi sobre a terra, primeiramente, porque o tempo do fim não estava ainda. Ainda não se podia dizer, quando virdes que tudo isso se cumpre. Nós vemos que tudo, e mais uma vez tudo, se cumpre diante dos nossos olhos. Toda a profecia bíblica se cumpre. Nós poderíamos abrir Daniel 2, Daniel 7, todas essas passagens que se referem ao acontecimento político, acontecimento nessa terra. Nós poderíamos abrir todas essas passagens bíblicas e lê-las. Do que se trata, de fato, agora, na igreja? Nós ontem já dissemos o chamado para fora, a preparação até a consumação, a plena concordância com Deus e com a palavra de Deus, a ligação íntima com Deus e uns com os outros, de tal forma que, como no princípio, sejamos um coração e uma alma. E possa se cumprir o que nosso Senhor disse: esperai em Jerusalém até que sejais municiados com o poder das alturas. E então se cumpre da sua plenitude, nós tomamos graça e graça. Nós poderíamos entrar em todas as passagens bíblicas, eu somente as lerei em rapidez para nos dar para o caminho, especialmente de Apocalipse. Se em Lucas 1 está escrito: bem-aventurado és tu que creste. Já no primeiro capítulo, no Apocalipse, já a bem-aventurança é falada, expressa sobre aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia desse livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Sejamos sinceros, o que ajudou as pessoas no passado de ler os 22 capítulos, quando os selos não estavam abertos ainda, o livro ainda estava cerrado e sequer havia acesso para aquilo que estava escrito lá, mas agora, após o livro ter sido aberto, deixa-me falar isso com o coração grato. Quantas vezes nós lemos também Apocalipse 5, o Cordeiro venceu e o leão da tribo de Judá venceu e tomar o livro e abrir os selos, se nós não soubéssemos que isso aconteceu nos nossos dias. O livro selado, com tudo que está escrito, não está mais na mão daquele que está sentado no trono, não mais selado, não mais fechado. O Cordeiro pagou o seu preço. O leão da tribo de Judá venceu, tomou o livro e revelou o conteúdo. E nós temos pleno acesso a todos os mistérios de Deus, irmãos e irmãs. Isso não nos vem à cabeça, não nos torna arrogantes, nós nos dá corações gratos. Que nós agora podemos viver onde Deus visivelmente, compreensivelmente faz história da salvação nos nossos dias e nós podemos ter parte nisso. Então, em Apocalipse, no capítulo 19, nós lemos as palavras maravilhosas que se referem à noiva do Cordeiro, Apocalipse 19, versículo 9. Então disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que texto, que convite, e eu digo por plena convicção, todos que agora encontram graça diante de Deus, a esse Deus abre o coração e a compreensão e os olhos para que vejam, para que se cumpra. Bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, vossos corações, porque creem. Bem-aventurados são aqueles que foram convidados às bodas do Cordeiro. Eu ouso dizer, diante da face de Deus, todos fomos convidados de estarmos nas ceias, nas bodas do Cordeiro. Todos fomos chamados e eleitos para ouvirmos a última mensagem divina, sermos retirados de tudo, para não olharmos mais ao lado, para cá e para lá, mas sim voltarmos à palavra que partiu de Jerusalém para ensinamento, que veio do Monte Sião, assim como está escrito em Isaías 2 e Miqueias 4, e nos Atos dos Apóstolos 2, teve o seu início quando a primeira pregação foi mantida no dia de Pentecostes. Bem-aventurados são todos que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Vocês foram convidados, vocês são bem-aventurados, e você sabe por quê? Porque aceitaram o convite. Porque vocês aceitaram o convite. Em Mateus 22, o Senhor enviou repetidamente e as pessoas não vieram. Então, pela última vez, Ele enviou. E então, o salão se encheu. Assim é agora. O último envio, a última mensagem, o último chamado vem. Vocês foram convidados, são bem-aventurados, porque aceitaram o convite da Europa Oriental, irmãos de todo o mundo. São bem-aventurados, porque nós aceitamos o convite para as bodas do Cordeiro. E esse ministério que Deus deu agora, e também a sua continuação, com a repartição do alimento, para que permaneçamos em vida, nós podemos confirmar da sua plenitude, em todos esses anos, em todas as reuniões, nós tomamos graça por graça. E se quem ainda ir a Colossenses, a carta de Colossenses, e vocês possuem toda a plenitude nele, que é a cabeça da igreja. Irmãos e irmãs, mas Deus não pôde fazer. Deus fez tudo, e nós somos gratos a Ele, por Ele, em todos esses anos, em Sua graça, em Sua palavra, Ele nos manteve, para que jamais passamos além da Santa Escritura, jamais recebemos semente estranha, jamais uma interpretação. Eu disse aqui já, mesmo que a linguagem não seja tão elegante, mas eu sinto, de fato, um sentimento de vômito para todas interpretações. Eu não posso suportar, eu simplesmente não posso suportar, isso me afeta o estômago. Deus está somente na sua palavra, e o inimigo está em todas as interpretações, independentemente de quão religiosas elas estão vestidas e decoradas. O nosso Senhor diz: permanecei em mim e na minha palavra, e eu permanecerei em vós. Muito poderia ser dito ainda. Nós vamos agradecer a Deus, o Senhor, como Maria trouxe o louvor ao Senhor. Vocês sabem como ela glorificou ao Senhor. E eu pergunto a mim se nós hoje não devemos fazer o mesmo. De uma boca só. Ser gratos a Deus, gratos a Deus. Eu leio, então nós oraremos. Lucas 1, a partir do versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Agora podem chamar a ti e a mim bem-aventurada, pois quem bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro. Versículo 49. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. e o Todo-Poderoso fez grande coisa em ti, em nós, então nós honraremos o seu nome. Versículo 50. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos, sobre os que o temem. Também nesse tempo, ele atua com o seu braço, manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e vaziou vazios, despediu os ricos. E agora vem. Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando de misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua descendência para sempre. Hoje, nós queremos nos agradecer a Deus assim. Deixo mais uma vez falar. Não olhem para vocês, não às situações miseráveis ou deploráveis que possam estar em nossas vidas, em todas essas coisas. Olhem para o Senhor. Ele começou, Ele consumará. E se passar por todas as tribulações e más compreendores, se tem que passar por tudo isso, vamos tomar nosso Senhor como exemplo. Ele carregou todo esse peso, a carga, e olhou para a recompensa que estava para Ele. Assim agradecemos a Deus, o Senhor, pelo grande privilégio de carregar essa carga de Cristo, ir para diante da aldeia, como está escrito em Hebreus 13, e a carga de Cristo, do mensageiro e da mensagem, tudo que está ligado com a divulgação, simplesmente carregar, e no fim, então, nós poderemos trocar essa carga e a cruz com a coroa e com a glória, e tudo deixaremos para trás e estaremos com o Senhor todo o tempo. Amém. Vamos levantar. Agora, de fato, nós queremos agradecer juntamente, e eu quero ainda pedir que talvez nosso irmão de Shkorot venha mais uma vez para frente, e talvez o irmão Gilberto venha para frente, talvez o irmão Bolatschek venha para frente, para que nossos irmãos também agradeçam ao Senhor de coração. Vamos agradecer juntamente. Irmão Schmidt, venha, por favor, e agradeça agora conosco. Agradeça tu primeiramente. Pai Celestial, nós te damos gratidão por tua graça e fidelidade que tu mostrastes para nós. Tu que vives eternamente, nós te agradecemos, ó Senhor, por ter falado conosco, Senhor. Nós, como Maria disse, como servos, assim, Senhor, nós somos o teu corpo e te pedimos, Senhor Jesus Cristo, aconteça-nos de acordo com a tua palavra que tu deixaste para nós, pois a tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos por tudo e pedimos por tua ajuda, por teu apoio e por tua bênção. Nós pedimos, dá-nos graça para que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas que sejamos, Senhor dos céus, que nós vejamos como estamos constituídos diante da tua face e que constitua-nos de acordo com a tua vontade. Dê revelação, dê força para a honra do teu nome a todos, Senhor, que estão perto e longe, que estão aqui e que estão vindo juntamente, meu Deus. Abençoe. Nós te agradecemos por isso. Amém. Vem, amado irmão. Amado Senhor, nós te agradecemos por esse tempo precioso. No nome de Jesus Cristo, nós chamamos, clamamos a Ti nesse lugar. Nós pedimos por Tua bênção. Nós pedimos por Tua graça. Nós pedimos que também a Tua, essa palavra, que a Tua luz não se apague, a Tua verdade, que tu nos trouxesse no Teu nome. Abençoe esse lugar. Por favor, abençoe também o irmão Franco. E seu trabalho, esforço. Ou mantenha-o. E a nós, e estenda a sua preciosa mão para nós. A mão que foi trespassada, para que tu nos guie neste vale de lágrimas e que possamos entrar no eterno Jerusalém. Ó, receba nossas orações. Lembre nossas orações. Nossa gratidão nesse maravilhoso e justo nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
O, veľký Bože, ďakujem Ti túto chvíľku za Tvoju milosť a veľkú dobrotu a lásku prejavenú k nám. O, že my prichádzame k Tebe, Pane Ježiši Kriste. Prichádzame mnohokrát, ako prichádzali tí Gréci do Jeruzalema a chceli vidieť Ježiša, o Bože. My sme prišli na toto miesto, nie Teba vidieť, Pane, lebo to môžeme vidieť.
Também viemos aqui para ver Jesus.
Vo videní, ale my sme chceli a prišli sme preto, aby sme prežili Teba, Pane Ježiši Kriste. O, vďaka Ti za tú milosť, že sa nám to stalo, Pane Ježiši Kriste, že sme to mohli zobrať i v týchto dňoch, včera i dneska. Halelúja. A my vieme, že i to sa stane a sme presvedčili, že ťa uvidíme, Pane, tak, ako si odišiel. O Bože, stojíme na tom slove, Pane, verne a vieme, že raz príde deň a sa priblíži. Haleluja. A tak očakávame naňho, Pane, i v týchto dňoch prípravy, ktoré nám Ty daruješ, Pane Ježiši Kriste, i skrze tie ústa, Pane, povolané, že by zvestovali nám túto pravdu, môj Bože, a my to chceme prijímať, Pane Ježiši Kriste. O, že z trónu milosti Tvojej, Pane, pritekajú a stekajú tie prúdy vody živej, ó Bože. A tak my sa do nich ponárame i túto chvíľku, Pane. I keď je nám tak smutno, že sa musíme rozísť, Pane, s Tvojim ľudom, ale my vieme, že Tvoj ľud je po celej zemi, ó Bože. A tak zachovaj na každom mieste, Pane, kdekoľvek sa nachádza, aby tá pravda Tvoja znela a bola odzrkadlovaná v našich životoch v každom čase, Pane. Aby bolo vidieť na nás, že áno, to je Tvoj ľud, ktorý žije a chodí s Ježišom. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, za všetko, čo Ty konáš. Ďakujeme Ti za tú znovu prejavenú milosť a lásku, dobrotu k nám i v týchto dňoch. A tak nás požehnaj a rozpusti v Tvojom požehnaní každého jedného. Prosíme v tom drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen.
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 Temos nosso irmão aqui.
Bien-aimé Père Céleste.
Amado Pai Celestial,
de tout notre cœur, nous te remercions, Seigneur.
De todo nosso coração, nós te agradecemos.
Parce qu'il t'a plu à toi de nous révéler cette parole.
Pois Tu és que revelas a Tua palavra.
Senhor,
Tu falaste diretamente conosco. E Tu falas, de fato, diretamente conosco. Senhor, Tu não somente falaste a Maria, Tu falas conosco hoje, Senhor.
Afin que nous puissions expérimenter la même chose comme Marie.
E nós podemos experimentar a mesma coisa com Maria.
Seigneur, nous croyons, nous acceptons ta parole telle que tu nous l'as adressée.
Amado Senhor, nós aceitamos a palavra que tu direcionaste a nós.
Nous croyons que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen.
Nós cremos que todas as promessas de Deus são sim e amém.
Nous croyons que toi tu veux accomplir tes promesses avec nous.
E nós sabemos que tu cumprirás as promessas em nós. Nós te agradecemos por tu teres falado conosco. Tu deste esse alimento para nós, preparaste. E como tu disseste naquela época, a farinha não acabará e o óleo também não acabará. Nós te agradecemos por nos desses a plenitude. Nós somos não somente gratos, nós realmente reconhecemos a ti. Nós te agradecemos também pelo lugar que tu determinaste, onde através do qual a tua verdadeira e pura palavra pode ser espalhada para todo o mundo. Nós somos os abençoados, nós somos os bem-aventurados e agradecemos a ti.
Tous nous sommes bénis parce que nous avons accepté ton invitation.
Nós agradecemos por termos sido abençoados porque nós aceitamos o convite.
Nous sentons que nous sommes une partie de toi, de ce que toi tu fais.
Nós agradecemos por sermos uma parte daquilo que tu fazes agora. Tu nos incluíste junto contigo no teu plano.
Tel que tu nous as encore appelé hier soir, que tu prends plaisir à ton peuple.
Tu deste novamente alegria ao teu povo. E nós somos o teu povo.
Parce que à Golgotha, le sang a coulé pour chacun de nous.
Pois no Gólgota jorrou o sangue para nós.
Et toi, tu veux nous conduire jusque dans la gloire.
E tu guia-nos até a glória. E nós cremos nessa palavra de todos os nossos corações. Pois Jesus Cristo, Ele mesmo disse, Ele, quem crê em mim, jorrarão correntes de água viva, como a Escritura diz. E nós cremos como a Escritura diz.
Nós te remercions de ce que toi tu as accordé un mandat pour pouvoir nous donner cette parole.
E nós agradecemos por teres dado um mandato para carregar essa palavra. E acontece para a nossa preparação. E nós te agradecemos porque o teu retorno está diante da porta. Amado Senhor, ajude a cada um de nós que contigo e com a tua palavra estejamos em concordância. Por favor, prepare sempre os nossos corações para que sempre estejamos ligados contigo, que sejamos sempre um contigo, para que possamos experimentar aquilo, vivenciar aquilo que Maria vivenciou.
Marie avait enfanté le fils mâle, Jésus-Christ. C'est-à-dire l'épouse en l'Apocalypse 12, il y a la femme qui doit enfanter le fils mâle.
Agora nosso irmão está pregando em Apocalipse 12, está falado da mulher que daria luz ao filho.
Senhor, nós te remercions.
Nós te agradecemos
de ce que tu nous as désigné pour faire partie de ta volonté, Seigneur,
que tu nos permitiste ser parte da tua vontade. Nós te agradecemos de todos os nossos corações.
Nós somos dans l'attente et que ta parole s'accomplisse au travers de nous.
E nós somos em expectativa que tu cumpras tua palavra em nós.
Nous t'avons prié et nous t'avons remercié dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
E por isso nós oramos e te agradecemos no precioso nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Em algum dia nós chamaremos a ti para pregar. Então ele pode falar, tem mais uma palavra. Amados amigos, irmãos e irmãs, é agradável que o Senhor guiou de tal forma que podemos estar aqui com nossos irmãos da Ucrânia e temos a grande possibilidade, alegria no nosso Senhor. Nós estamos aqui. Nós estamos com esse um nome e na mesma palavra. E hoje, essa é a tarefa e o problema que o Senhor, que esse nome, essa, que ele queira revelar esse verdadeiro nome, essa palavra, aqueles ainda que está oculto. Eu quero dizer ainda que o Senhor possa abençoar nosso amado irmão Frank e o semeador, que ele possa, que essa semente preciosa da palavra possa ele semear. Que o Senhor vos abençoe.
Amém.
Amém. Não foi suficiente, não agradecemos ainda apropriadamente ao Senhor por aquilo que Ele fez em nós. Sentem-se ainda, por alguns momentos, nós saudaremos ainda todos nossos irmãos, daremos saudações para todos os povos e línguas, aos nossos irmãos na Ucrânia, sim, nossos irmãos em Lyon, Paris, Bruxelas, em todos os países vizinhos. Deus simplesmente abençoe na Áustria, na Suíça. Deus abençoe. Ele nos guie de fato e nos junte tão intimamente para que Deus possa, de fato, deixar revelar a sua glória. Eu digo sinceramente, nós esperamos todos para um momento onde não somente ouviremos as promessas, onde nós diretamente vivenciaremos, e receberemos de Deus aquilo que Ele nos prometeu. Tudo está próximo. O Senhor, Ele não tardará, Ele chegará e no tempo correto Ele cumprirá. Todos levem saudações. De fato, eu gostaria hoje ainda nosso irmão da Itália chamar, que ele também, na língua italiana, ele possa orar conosco. Temos, ainda não ouvimos até agora, nós o chamaremos em breve. Ainda não, só um momento. Nós simplesmente gratos por todos vós e por aquilo que Deus fez. Eu estou convencido, convicto, ontem e hoje, coisas poderosas aconteceram. O Espírito do Senhor nos guiou na verdade. Eu, por exemplo, eu expressei a irmãos que não sempre conseguimos trazer a palavra como queremos, então vem a resposta, mas o Espírito de Deus o faz com todos nós. Não é o homem, é o Espírito de Deus que toma a palavra e que revela. Lembre-se de mim, especialmente em oração. Para mim, foi o ano mais fatigante até hoje, e ainda está a viagem para a América do Sul, está prevista, que eu começarei na quinta-feira pela manhã, e se Deus quiser, então virei no dia 22 de dezembro, voltarei, e o irmão Helmut Miskis já viajará hoje à noite para São Paulo, e também estaremos também carregar a palavra de Deus nesse país e trazer a mensagem divina, e essa palavra cumprirá aquilo para qual o Senhor a enviou. Tudo que vieram com algum pedido, recebam da mão do Senhor salvação, cura, libertação, revelação. Recebam, levem consigo e agradeçam a Deus por isto. E como dissemos, bem-aventurados aqueles que foram convidados para as bodas do Cordeiro. Nós fomos convidados, o Senhor diz, ele já disse de antemão, ele nos chama bem-aventurados, aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que aceitaram o convite, e nós aceitamos pela graça, podemos aceitar pela graça, e por isso nós podemos nos contar as virgens prudentes, podemos formar a noiva do Cordeiro. Tudo é obra de Deus, que Ele traz a consumação. E todos que querem tomar parte da viagem a Israel, por favor, venham após, para alguns momentos, alguns minutos para a frente. Vamos nos levantar e pedimos que o nosso irmão venha e que ore conosco, francês já ouvimos frequentemente, inglês também, e línguas diferentes. Vamos ouvir como é em italiano. Nosso Senhor Pai Celeste, agradecemos
a possibilidade de estar aqui. Per sentire la tua parola. Ti ringraziamo che tu ci hai riempiti con la gioia dei nostri cuori. Ti ringraziamo che tu hai parlato oggi, tu hai parlato ieri, Signore. Accettiamo la tua parola, ti ringraziamo perché tu hai dato la possibilità di diventare tuo popolo. Oh Signore, benedici tutto tuo popolo, benedici soprattutto nostro fratello Frank. Nostro Signore, rimani con tutti noi che abbiamo accettato la tua parola. Benedici e sostieni, Signore. Ti ringraziamo per tutto quello che tu hai fatto per noi. E accompagnaci nel viaggio a nostri casi, Signore. Rimani con noi, tu la mano che stendi su di noi, Signore. Ti ringraziamo tutto cuore e te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Quem conhece francês e espanhol já está no metade do caminho para o italiano.
Irmãos e irmãs, o que eu devo dizer? Simplesmente estou preenchido com gratidão. Nós queremos carregar uns aos outros em oração e corajosos na fé, caminhando adiante. E se Deus quiser, nos veremos no primeiro fim de semana, em janeiro, aqui. E no último domingo, em Zurique, aonde quer que vocês estejam, estejam com a graça do Senhor, especialmente todos que estão vivendo espalhados, vocês em Estrasburgo, onde vivem, nós somos ligados no Senhor e agradecemos a Deus. Vamos fazer agora, mais uma vez, que nós agradecemos. Amado Senhor, nós te agradecemos juntos por todos os seus caminhos com o teu povo que tu até agora caminhaste. Nós te agradecemos pela introdução no teu plano de salvação. Nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos por tudo que tu até agora fizestes e por podermos ter parte naquilo que tu fazes atualmente. Tu estás no plano, tu preparastes tudo até agora e guiará tudo maravilhosamente. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja o louvor, a honra, honra e adoração. Honra e adoração. Aleluia. 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 Vamos cantar o coro. Então, o meu coração jubila a ti, grande. E todo o povo diga amém, 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 amém. Hoje eu quero também enviar saudações especiais ao nosso irmão Edoni. Este é o homem que frequentemente está na China e também prega a palavra lá. Leve a sua mão. Onde está nosso irmão? Se aqui está nosso irmão Edoni, Deus te abençoe especialmente, também todas as tuas viagens, especialmente na China, onde quer que a palavra de Deus é pregada. Deus abençoe a todos os irmãos servidores, abençoe todos os grupos, as reuniões em casa, onde quer que o povo de Deus se reúna. Que a bênção de Deus possa estar no vosso meio todo o tempo. Então estejam com a graça de Deus. Vão com corações gratos, com corações gratos, assim como jamais antes. E mais uma vez, gratidão por puderem vir. Mais uma vez, gratidão por podermos fazer a obra de Deus e levar a última mensagem até os confins da terra. Ele, ao Todo-Poderoso Deus, esteja com todos vós, esteja conosco, com todos nós. Amém. Aleluia, seja glorificado.
Amém.
Estejam com a graça do Senhor. Cada um estenda a mão ao próximo.